Voltamos a apresentar Central Manhã.
É o Central Manhã aqui de volta. Muito obrigado a todos. Olha, Jalber, eu estou recebendo aqui algumas mensagens, inclusive da Maria Lopes. Ó, eu não estava conseguindo acessar o programa desde o dia 6 de junho. Meus filhos também não estavam conseguindo acessar pelo YouTube. É, nós tivemos aí, tem uma política do YouTube que não tá, a gente está tentando entender desde quando nós começamos a trabalhar juntos, que é difícil, né?
É, mas hoje voltamos.
Caiu um avião, não sei quantos anos antes, né? Você lembra que teve um avião que caiu, teve aquela imagem do avião caindo e tal. E aí a Central de Notícias Brasil colocou essa notícia e colocou a imagem do avião caindo. Então essa imagem do avião caindo, o YouTube entendeu
não
que
não aceitou.
Não aceitou que a gente já tivesse veiculado. E aí acabou punindo aqui o canal, ficamos esses dias fora do ar. Enquanto isso, estava funcionando pelo canal do CN Brasil Produção. É até bom que todo mundo anote também o Central de Notícias Brasil Produção, né, que é o canal aqui da produção, para poder disponibilizar para os veículos parceiros, para as televisões que retransmitem, que não tem a ligação direto daqui do estúdio direto para a televisão. Algumas já operam diretamente com o sistema direto e as outras pegam aqui pelo canal do YouTube. Então é isso, Maria. Está também a professora Sebastiana Mendes, lá de Sucupira do Norte, o Francisco Gomes, a todos vocês, o Ribamar Fernandes também, lá de Teresina, Piauí, mandando um bom dia. Um bom dia, Humberto, bom dia ao Jalber Pereira. O que mais? Espero que a justiça pegue essa dupla e condene a 30 anos de cadeia em regime fechado. É a opinião aqui da Maria Lopes. Aí, se isso acontecer, começar a acontecer uns exemplos como esse, aí os outros vão pensar duas vezes antes de cometer esse tipo de crime. Mas já, Jalber Pereira, nós temos que comemorar aí, foi aprovado na Assembleia Legislativa a criação de novos colégios militares aqui no estado do Maranhão. Conte essa história.
Pois é, Humberto, foi a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania lá da Assembleia Legislativa que aprovou a medida provisória de autoria do Poder Executivo, que dispõe aí sobre a organização básica do Corpo de Bombeiros Militar aqui no estado. A MP alerta, portanto, aí para a estrutura do órgão com a transformação de unidades do Corpo de Bombeiros Militar. Teve essa ação no Corpo de Bombeiros. A gente, inclusive, teve aqui conosco, você lembra? Teve aqui conosco aqui o diretor dos colégios militares falando de toda essa estrutura. Tivemos a oportunidade também de conhecer, que é uma estrutura excelente. E agora o Estado do Maranhão vai ganhar essas novas unidades. Mas quem tem mais informações é o repórter João Carvalho. Vamos acompanhar.
A reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Assembleia Legislativa do Maranhão contou com a participação dos deputados estaduais Arnaldo Melo, Júlio Mendonça e Ariston como titulares e Rodrigo Lago e Mical Damasceno como suplentes. O encontro foi conduzido pelo deputado Neto Evangelista, que além de titular da comissão, é vice-presidente. Na pauta, 5 medidas provisórias de importante relevância para o bom andamento de ações do governo do Maranhão.
Adiantando aqui as matérias que a CCJ tem a missão de entregar para o plenário, sobretudo as medidas provisórias que têm prazo de vigência, né, uma vez editadas pelo governo, apesar de já produzirem seus efeitos, mas precisam ser apreciadas pela Assembleia Legislativa, sob pena de caducarem. Portanto, a CCJ mais uma vez entrega ao plenário da Assembleia Legislativa as matérias que têm prazo para apreciação.
O deputado Neto Evangelista destacou a medida provisória 488, que trata sobre a organização básica do Corpo de Bombeiros Militar, possibilitando uma futura abertura de novas unidades do Colégio 2 de Julho no interior do estado.
São escolas com alto índice de aprovação nos vestibulares aqui no nosso estado, né, com reconhecimento da população, é uma luta dos estudantes para entrar nessas escolas através de seletivos que são feitos internamente, através de prova. E o governo agora vai poder aumentar esse número de escolas, tanto na cidade de São Luís, também interiorizando, é o que deixa autorizado aqui, para no segundo momento, se o estado assim entender, encaminhar a criação dessas novas escolas.
O deputado falou ainda sobre a medida provisória 487, que dispõe sobre a reestruturação do programa Maranhão Solidário.
O que foi feito no programa Maranhão Solidário foi só uma readequação de técnicas legislativas, né, para não surtir nenhum efeito negativo lá na frente no que diz respeito a confusões de normas legislativas, tecnicamente falando. Né, portanto, o programa continua rodando bem, atendendo aquelas entidades que mais precisam da atenção das pessoas, né, que são atendidas por essas entidades.
No total, eram 25 matérias para apreciação dos deputados. 9 propostas foram aprovadas, 5 rejeitadas e houve também um pedido de retirada de projeto da pauta. Os pontos que não foram analisados serão apreciados na próxima reunião da CCJ.
Jalber Pereira, você também é testemunha, né, de que essas escolas militares, elas têm um regime um pouco mais, eu diria assim, hierárquico.
Na verdade, Humberto, tem uma disciplina, mas uma disciplina saudável. Inclusive, eu até falei aqui no programa, vocês que nos acompanham, vocês sabem muito bem disso, que você chega a ver a gentileza das pessoas, a organização, e acha que tem aquela coisa forte, mas aí eu vi o diretor tá jogando futebol com os meninos, você vê muitas escolas particulares, Roberto, que não tem essa dinâmica. Então, é uma escola que, a princípio, tem aquela disciplina, e de fato tem, mas é aquela disciplina saudável, onde a hierarquia, claro, é respeitada, mas de uma certa leveza, onde não tem aquela coisa de a gente achar que... Não, aquele lá, o professor, o diretor, é o carrasco e os alunos têm medo. Não é assim. É uma relação totalmente saudável, como disse o Neto. É uma das escolas que tem o maior índice de aprovação nos vestibulares, inclusive até maior do que muitas escolas particulares tradicionais do nosso estado.
Pois é, e nós temos observado que está chegando uma demanda muito grande de projetos, principalmente vindos do Executivo, encaminhados ao Legislativo Estadual, para se fazer tudo dentro das leis, mesmo quando se trata de ampliação dos colégios militares, tudo sendo encaminhado para a Assembleia Legislativa, para ser analisado pelo Poder Legislativo, aprovado pelo Poder Legislativo. É que, Jalber Pereira, o Estado do Maranhão está vivendo um momento bastante delicado, onde tudo está sendo judicializado. Me parece que há uma predisposição de algumas autoridades, que eu acho que tudo, eu sou a favor da legalidade, eu acho que tudo tem que ser feito dentro da lei, mas quando isso começa a criar embaraço, criar dificuldades, aí há uma preocupação, né, para que as coisas não se tornem também muito emperradas, principalmente aquelas que vêm ou que virão em benefício da população. Eu acho que todo mundo tem que unir as forças, dar as mãos para poder resolver os grandes desafios que nós temos e evitar criar embaraços para quem que deseja fazer alguma coisa em benefício da população. Mas nós temos também, Jalber Pereira, muita coisa para se comemorar no estado do Maranhão. Nós acabamos de entrar, conquistar a criação da maior rede de equipamentos de segurança alimentar da América Latina. E uma dessas ferramentas é o conhecido restaurante popular, que permite que as pessoas com dificuldades de comprar alimentos possam se alimentar e alimentar a sua família com apenas R$2. É isso? Você já esteve no restaurante?
Real.
Apenas R$1, né? Você já toma o café. Mas eu acho que R$2 para...
Não. 50 centavos o café, 50 centavos o jantar e R$1 a alimentação,
o almoço. Ontem foi inaugurado, entregue pelo governador Carlos Brandão, dá para dizer,
185ª.
Unidade.
O número é 185.
O restaurante popular de número 185. Pronto, está traduzido. Foi na cidade de Imperatriz, vamos ouvir o governador.
Então, um programa de segurança alimentar que com R$ 2,50 você tem café, almoço e jantar à disposição da população de baixa renda. É um programa de segurança alimentar que atende hoje, por dia, 187 mil pessoas. É muita gente. Nenhum estado do Brasil tem isso, é a maior rede de segurança alimentar da América Latina. E a gente tinha esse restaurante aqui do município, nós já temos três aqui. Mas tinha esse aqui que era do município, mas estava fechado. E aí, passando aqui de carro com o prefeito Rio e a Carol, que é a secretária de assistência social, eles pediram, vamos fazer uma parceria, Brandão. E aqui eu topo parceria com o Rio, com a Carol, com os vereadores, porque são pedidos justos que precisam ser atendidos. E dentro de 2 meses está aí pronto. Vamos inaugurar. Café 5 estrelas, certo? Pão, queijo, presunto, frutas, suco, certo? Almoço. Sempre um arroz, feijão e uma proteína, seja frango, peixe ou carne, de primeiríssima qualidade. A gente paga 14 e o consumidor paga R$1 no almoço e no jantar.
Pois é, para quem diz que o governo não trabalha, né, Jovem Pereira? Vamos então ouvir o que disse o Rildo Amaral, que é o prefeito de Imperatriz, a respeito dessas ações que estão sendo desenvolvidas em parceria com os municípios.
Uma parceria que tem dado certo em diversas áreas, destaca a infraestrutura, saúde, meio ambiente. Nós estamos com parcerias também no esporte, no lazer, na cultura e todos os dias. O governador Carlos Brandão, junto com o Orlando Brandão, tem se disponibilizado a ajudar a Imperatriz. E com espírito de gratidão, nós estamos fazendo essa cidade renascer todo dia. Além dessas parcerias, destaco também na cultura e destaco na educação. Governador, na assistência social, hoje com o restaurante popular e também autorização de reforma e ampliação da Casa do Idoso, que funciona lá no Grande Santo Inês. As praças públicas são 13 sendo reformadas ou construídas. O estádio municipal sendo reformado. Um ginásio, o primeiro fora da capital e oficial, vai ser aqui, está sendo concluído e vamos inaugurar no aniversário da cidade aqui em frente ao estádio municipal. Diversas parcerias que só quem tem um governador amigo da cidade, consegue comemorar como eu estou comemorando agora.
Pois é, e o secretário de Estado de Assuntos Municipalistas, Carlos Orleans, esteve também presente na solenidade e confirmou que essas parcerias acontecem em diversas áreas.
Restaurante popular de número 185, o governador Carlos Brandão, que deu essa missão à Secretaria de Desenvolvimento Social, à Secretaria de Assuntos Municipalistas, que foi de levar o restaurante popular a todos os municípios maranhenses. É por isso que a gente vem conseguindo tirar muitos dados negativos do estado do Maranhão. A gente vem colocando os projetos em pauta, a gente vem levando obras e ações a todos os municípios, e aqui Imperatriz não é diferente. Imperatriz, que tem ganhado muito com o governador Carlos Brandão, a parceria junto com o prefeito Vida Amaral, obras em todas as áreas, obras na infraestrutura, obras na saúde. Em breve a gente vem inaugurar aqui esse sonho, que é o Hospital da Região Tocantina, com várias especialidades, inclusive com cardiologia, o Hospital Referência em Cardiologia, que vai ser instalado aqui na região Tocantina. Então o governador está empenhado, está atento e está mudando a história de Imperatriz, reconstruindo Imperatriz junto com o prefeito Rio da Amaral e junto com vários parceiros que nós temos aqui na cidade.
É só lembrando, Humberto, que é uma política do governo, mas que precisa da parceria com os municípios. O governo entra com os equipamentos, entra com a alimentação, o custeio, e o município entra com o local e também com os funcionários. Então é uma política que se desenvolve também com a parceria com o Executivo Municipal.
Pois é. E atenção, minha querida São João dos Patos. Eu tenho um carinho enorme. Um abraço ao nosso amigo Antônio Luiz, lá de São João dos Patos, o Henrique Sampaio, da Sertão FM. O Antônio Luiz é da rádio Terra Verde. Terra Verde FM, lá na região, grande comunicador. Hoje, o presente foi para você, né? Espero que esteja recebendo até mais tarde. O filho do Zé Mário já passou por aqui para levar o seu presente e aí vai estar conosco, vai estar com a ferramenta para estar conosco também ao vivo, diretamente da região do Médio Sertão Maranhense. Quem vai estar aí hoje é o governador Carlos Brandão, juntamente com sua equipe. Vai cumprir a agenda aí em São João dos Patos e depois, já no final da tarde, vai participar da vaquejada lá no município de Balsas, né? Então tem essa agenda aí na região do Médio Sertão Maranhense e depois volta ali, mais conhecido como a região sul do estado, que é a região de Balsas. A gente vai acompanhando e eles vão também informando a gente para a gente retransmitir para vocês aqui no programa Central Manhã. Vamos agora a Vitorino Freire, Jovem Pereira. Dá para trazer ainda nesse bloco? Vitorino Freire. Tem também uma inauguração que está prevista lá no povoado Jeju, é isso? Povoado Jeju, na zona rural de Vitorino Freire. Quem tem as informações é o
José Araújo.
José Araújo.
O estádio José Henrique Evangelista já está quase pronto, né, para ser entregue à população vitorinense. Nós estamos exatamente aqui no povoado Jeju mostrando essa estrutura. Logo aqui atrás a gente tem essa estrutura que já está sendo finalizada, inclusive com a pintura, todos os detalhes, para que seja... fique pronta o mais breve possível, né? Porque fomos informados, inclusive, que para essa entrega desse estádio para a população de Vitorino Freire haverá a presença de várias autoridades para participar dessa inauguração em breve. Para falar um pouquinho mais dessa estrutura, desses trabalhos, desses serviços, está aqui ao meu lado o engenheiro civil do Valino Neto, vai explicar para a gente o que está sendo feito hoje, né? Praticamente aqui para a finalização desse serviço.
Hoje nós estamos, né, finalizando aqui essa obra, né? Um grande orgulho, né? Um estádio aí com a extensão de área de campo 95x60, duas arquibancadas amplas, né, para 150 pessoas a cada arquibancada. Um palco com todos os acessórios e condições para transmitir uma boa qualidade do jogo.
A gente percebe aí, Duvalino, que tem uma grande equipe trabalhando, né? Tanto no gramado, na pintura, na arquibancada.
Tem, a gente está se dedicando o máximo aqui para entregar o melhor que a gente pode. Né? Banheira, área técnica, né? Tem quiosque, tem dois quiosques aqui embaixo, né? Lá em cima, lá para poder fazer as filmagens.
A empresa contratada e que está responsável por essa grande obra aqui em Vitorino Freire é a Líder Engenharia, que inclusive é responsável por inúmeros trabalhos aqui no estado do Maranhão, na construção de muitas obras e agora aqui em Vitorino Freire. Entrega a obra com total responsabilidade.
Justamente. Então, é gratidão fazer parte dessa empresa, né? A empresa sempre se dedicou para entregar o melhor possível, né, para quem é solicitado, né? Então, estamos realizando mais esse desafio, né? A entrega de um belíssimo estádio, com uma excelente qualidade, a população que merece.
Isso aí, eu vou agradecer aqui ao Duvalino Neto, né? Ele que está fazendo todo o acompanhamento desses serviços aqui no estádio José Henrique, inclusive com essa grande estrutura. Tudo isso para deixar pronto para essa inauguração e a entrega para os desportistas aqui de Vitorino Freire.
Isso é bonito de ver, agora, né? Uma estrutura dessa para a gente brincar uma bolinha no final da tarde.
Falta agora
dia.
O prefeito, lá o prefeito parece que é o Fogoió, não é isso?
Fogoió.
Incentivar para que a cidade tenha um time profissional, porque com uma estrutura dessa.
Um estado desse aí merece. Ter a unidade móvel da Central de Notícias também, acompanhando, fazendo uma transmissão também ao vivo.
Que, né? Que equipamento público maravilhoso, não, velho?
Pois é, vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, nós vamos dar um giro para saber como é que está a situação em Brasília.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, a Assembleia em um Minuto está no ar. O deputado Catulé Júnior esteve em Passo do Lumiar para participar da inauguração da creche Sebastiana Sobreiro Oliveira. Durante a cerimônia, o parlamentar destacou a importância da obra para a educação infantil do município. E a 12ª edição do evento Diálogos para a Construção da Estratégia Brasil 2025-2050 foi realizada no auditório da FIEMA e teve como objetivo dar seguimento às discussões para ações de longo prazo para o país. O evento, promovido pelo governo federal e governo do Maranhão, com apoio da FIEMA, contou com a participação da deputada doutora Viviane, que representou a Assembleia Legislativa do Maranhão. Essas e outras notícias você pode acompanhar no nosso site, al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui, até o próximo Assembleia em um Minuto.